Boa tarde, ouvintes. Tudo tranquilo, graças a Deus.
É, nós tivemos aí a entrega semana passada, fim de semana, de mais viaturas para a nossa polícia. E o governo, o comando da Polícia Militar, o comando do Estado, está determinando uma maior intensificação na patrulha rural. É, como está essa situação agora com essa nova viatura, já que havia esse patrulhamento, agora com a nova viatura, e vai intensificar um pouco mais?
Exatamente. Agradecer aí os esforços para a aquisição dessas viaturas, né? Veio uma viatura Duster nova e uma L200. Essa viatura 4x4, ela tem uma boa característica para o perfil rural. Então, juntamente com outros militares do batalhão, será montado uma equipe distinta, né? Então, existem alguns policiais que foram fazer um curso em Maringá próprio, voltado para isso, né? Para atender a esse tipo de público, né, que é uma característica peculiar, diferente, né, e também se prepararam para fazer essa implementação. Quando vai surgir essa patrulha, a gente não tem a data correta, porém, ela já é feita, ela já vinha sendo feita pelos próprios policiais aqui da companhia. A gente sempre, assim que possível, a gente dava, toda semana a gente estava indo nas áreas rurais, fazendo cadastro, levantando informações, quem são as pessoas que moram lá, qual o tipo de produção que ele tem, qual que é o tipo de risco que pode enfrentar. E agora, com essas novas aquisições aí, terão mais segurança e um conforto maior aí para atender essa população.
Então, como é que é? Só para entrar nessa coisa, Navarro. Essa patrulha, essa viatura que vem para fazer esse trabalho, ela é para regional ou é uma para cada município?
Na verdade, tem uma específica
pra isso, né?
Lá para regional, que é a do 18º. Contudo, nós também temos aqui a nossa L200. Então, essa viatura vai ficar aqui para a área da 2ª Companhia. Ela pode também ser utilizada ali para a região rural de Andirá, de Bandeirantes e até...
Porque nós abrangemos tudo também aqui, vamos falar bem a verdade, né?
Exatamente. Então, assim, além da determinação do comandante-geral de montar essa equipe de patrulha rural, eu acredito ser imprescindível o policial da cidade mesmo, eventualmente estar passando nesses bairros ali para estar próximo. Porque muitas das vezes a gente recebe informações de que... Ah, tem um morador diferente aqui, porque no sítio ali todo mundo se conhece, né? E quando aparece alguém diferente, acaba percebendo, e essas informações, a gente estando em campo, a gente consegue colhendo.
E não é só para ir atrás de ocorrência, para conhecer também a região, até porque, por exemplo, a polícia recebe uma denúncia. Olha, está acontecendo um assalto aqui no bairro tal. Até saber onde fica o bairro, né? Aí, mas onde fica? Aí pergunta para um, pergunta para o outro, você sabe onde é, vamos você e tal. Então, é complicado, até para todos poder conhecer, e de repente vocês estão colocando, como o senhor disse em off aqui, colocando no mapa já o local de cada bairro, né? Para ficar mais fácil o trabalho da polícia e mais rápido também.
Exatamente, às vezes...
Às vezes o GPS manda, sei lá, papão.
Você não sabe, o GPS vai pra cá, o negócio é ali, ó. E aí?
Esse aparelhinho aqui, o celular, ele é uma grande ferramenta. Entretanto, assim, às vezes não está tão atualizado, né? Por ser uma zona não tão visitada pelo GPS, então você ir a campo nesse sentido é fundamental. Então tem que unir as duas situações. Às vezes uma situação de emergência, por exemplo, a pessoa está passando mal, de repente dá um apoio pro SAMU, pro bombeiro, qualquer situação de apoio à população das áreas rurais é interessante ter, porque os pontos de referência, a igreja tal, a chácara de não sei quem, então tem que ter esse conhecimento de campo, e é muito grande a área de extensão.
E nós tínhamos um problema sério que não tinha internet na zona rural. Agora o Rafael, que é o secretário de administração, está passando que na licitação deu um ganhador, apareceu um. É que, enfim, vamos ter internet rural na zona rural. Vai ser um trabalho mais fácil ainda para poder fazer o trabalho, né, comandante?
Exatamente. Auxilia bastante isso, até para a própria solicitante, para o solicitante passar uma informação.
E para vocês, na hora que trabalhar também, ter torre lá, né? Porque não adianta chegar lá, não tem torre, né? E agora vai ter essas torres.
Exatamente, aí auxilia ainda mais. Então, a patrulha rural, ela já é feita, agora vai ser intensificado, direcionado, diretamente coordenado pelo batalhão.
E aí, vamos dizer que nós estamos vendo muita... Nós tivemos o Edson Rural há anos atrás, né? O povo saindo da zona rural vindo para a cidade. Agora está sendo o inverso. O povo está saindo da cidade e indo para a zona rural. Né? Cada dia que passa, nós estamos tendo mais gente morando na zona rural. E isso é um trabalho que tem que ser feito, porque a segurança tem que também estar presente lá, né?
Exatamente, assim como o pessoal da cidade também são pessoas honestas, trabalhadoras, contribuintes, né, e têm direito à segurança. Contudo, pela distância é um pouco mais complexo, mas assim, você sabendo aonde chegar, como chegar, pelo menos o tempo resposta, ele diminui, né? Então, tendo esse fator de tempo resposta, já é um grande avanço.
Porque às vezes você faz trabalho em cima da cidade, né, porque os amigos do Alheiros não tem dó, não. Eles partem para o outro lado. Os mequetrefes, eles vão buscar onde acha, né? E acha que na zona rural ele não tem segurança, né?
Exatamente. Esse é um ponto que o senhor tocou, que é um dos objetivos do programa da Patrulha Rural, que na verdade ele já foi instituído em 2009 e agora ele está sendo efetivado com mais força. É justamente o policial chegar na chácara, no sítio daquele cidadão, e olhar, o senhor de repente pode contribuir com isso, ó, pede para a prefeitura, pede não sei o quê, você mesmo vá roçar ali isso aqui, porque vai te dar uma segurança. Então, temos que entender que a segurança é dever do Estado, mas ela é a responsabilidade de todos. Então, a partir do momento que você percebe que tem um ambiente favorável ao ilícito, você também pode, como proprietário, de repente colocar uma luz, cercar, né, tomar certas providências para auxiliar. E essa é a informação que o policial, quando vai fazer a patrulha, passa.
O difícil de tudo isso também, né, comandante, é que tem propriedades também que a pessoa vai lá talvez um fim de semana, ou ele deixa lá 15 dias. Teve um colega nosso que estava sempre registrando aqui comigo, ocorrência, eu registrava na polícia e tal, levava porco, onde levava, matava uma vaca, onde... E aí um dia ele chegou aqui para mim e falou, Navarro, você acredita que eu fiquei lá, acho que 5 dias sem ir lá? Fui lá agora, a minha casa, que era de madeira peroba, só ficou
os levaram tudo.
Levaram as madeiras, ficou móvel, ficou as coisas assim, um esqueleto da casa e tábua de peroba, tudo, para vender, lógico, levaram embora. Só tava o esqueleto da casa.
Algumas pessoas têm ali os seus sítios, chacras de fim de semana.
E que é distante de uma da outra.
Distante, né? A pessoa trabalha na cidade, vive na cidade, até mora em Cornélio, mora em outros locais e vai só final de semana. Aí realmente é complexo. O que dá para tentar orientar é um investimento, não é tão caro, mas é um investimento. Colocar ali agora, de repente, com o advento da internet no campo, fazer duas câmeras ali de segurança, para que ele pelo menos consiga monitorar. Ah, de noite, dar uma olhadinha, iluminar bem, para tentar diminuir.
Mesmo que, principalmente aqueles que não tem vizinho próximo, né? Porque quando não tem vizinho próximo é pior ainda, né?
Então, foi o que aconteceu agora recentemente aqui na empresa. Mas eles fizeram limpas, uma televisão de 75 polegadas.
Mas ele já veio pelo Rio, né? Ele
deve ser de barco, né? Chega lá por trás, desce, faz
a limpa. Vamos dizer, né, comandante, não são aqueles pequenininhos que a gente vê aqui. Lá já é...
Pessoal de São Paulo.
Já é pessoa mais estruturada, aquela coisa.
E o tenente falou também de câmeras. Já que falando em câmera de segurança, falando agora aqui da cidade, tenente, tem acontecido alguns fatos na região central. Certo. As câmeras já estão ajudando a polícia a desvendar crimes?
Estão ajudando, tem
ajudado. Porque a gente falou, mas e essas câmeras?
Não tem todas ainda.
Não é 100% ligada ainda, acho que elas não estão. Então,
tem bastante já funcionando, se não me engano, 60% delas já estão funcionando.
Principalmente a região central, né? Eurípides Rodrigues, Comendador e Avenida Bandeirantes.
E nas saídas e entradas da cidade também, né?
Exatamente, já está tudo cercado. E às vezes a gente passa para a Polícia Civil, faz a captura do meliante ali e acaba não divulgando que foi por conta das câmeras. Né? Entretanto, tem muitas informações que a gente consegue coletar que elas são, né, oriundas dela. Por exemplo, fizemos uma operação em Itambaracá semana passada, que teve a apreensão do 91 caixas, mais 70 sacos de roupas e bonés, sem nota fiscal. Juntamente, também achou uma parte de um bobcat, também sem nota fiscal, que foi vindo de um caminhão. E também, assim...
Uma arma, né?
Exatamente. E aí também foi achado 3 araras e tal. E a gente consegue identificar alguns veículos através dessas câmeras. Primeiro olha na câmera do vizinho, daí opa, puxa, daí vem aqui na nossa
central.
Né, na nossa central e consegue mais ou menos identificar, né? Tem um contato com a PRF também e vai levantando. Mas por vezes a gente acaba não comentando isso e não divulgando, né? Mas aqui é um momento oportuno para falar isso para o pessoal, para os ouvintes, que está sendo monitorado, então assim, não não cometer delitos, não efetuar roubos, que vai ser penalizado.
Aquele pessoal que é acostumado a ficar em porta de banco, olhando, olho comprido.
O vandalismo que a gente viu acontecer agora, no final de semana também, de novo, já dois finais de semana. Está em cima também, né, Conde?
É verdade, exatamente. Em frente ao Sicredi, jogaram, esparramaram para o lixo, para todo lado.
Teve aquela situação
esquina
lá
da Caixa Econômica também.
Teve aquela situação lá dos postes de luz também, a prefeitura também já está ciente, também tem acesso.
Aquilo, tomar... acho que o cidadão foi lá e acertou.
Foi lá, acertou. Então, acertou, mas, né? Se porventura não for, a gente já está com identificação, né? Então a gente...
Porque o cara conseguiu arrebentar três postes.
Ah, aquele acidente ali da caminhonete.
Então, assim... Agora, falando em câmera, comandante, eu estou vendo a câmera no seu uniforme aí. Tem mais alguns aqui no nosso município também que estão utilizando?
Verdade, assim, a câmera ela ainda não é institucional, né? Então, assim, eu uso ela mais por uma questão de, às vezes, você precisa fazer tal procedimento, você pede autorização, né? Ah, tá. Mais rápido de você simplesmente filmar ali a autorização do que você pegar...
Não, sim, eu estou dizendo porque nós temos várias, a Polícia Militar de vários estados já estão utilizando, né?
Isso,
em exatamente. Algumas cidades grandes.
Uma questão polêmica, por um lado, né, você acaba deixando mais... claro, algumas situações, por outro, você acaba tirando a vontade de alguns policiais trabalhar, porque até mesmo aquilo que ele faria, que está dentro da lei, da legalidade, ele não vai fazer. Por quê? Porque se for feito um recorte, ele pode ser interpretado de uma maneira diferente.
Uma edição.
Então, exatamente. Então, assim, com medo dessa malícia na hora de fazer o recorte, então acaba diminuindo.
O que pode ajudar, pode talvez incriminar.
Na verdade, às vezes nem incriminar, mas assim, só ter uma opinião pública contrária àquele fato, e é o que tem acontecido em São Paulo.
Tem uma manchete hoje na internet falando que caiu 80% o número de mortes de policiais usando câmera de segurança.
Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Tem que ver o que é mais benéfico, né?
É verdade.
Agora, no trabalho de vocês hoje, no sentido, o senhor usa a câmera e os outros, já que comandando aí, sente que seria benéfico hoje usar ou não?
Ah, na verdade, assim, é um custo elevado, né? Você comprar uma câmera, uma câmera
para cada um,
né? Então, assim, cada um tem a sua liberdade, não é proibido colocar, assim como no celular, tem gente que pode filmar. Mas eu acredito, assim, eu na verdade, não, sinceramente, não tenho uma opinião formada.
Não dá para ter ainda.
Não dá para ter uma opinião formada, porque tudo que é novo, tudo que é moderno, lá nos Estados Unidos tem, mas lá é uma sociedade diferente, lá é um judiciário diferente.
A legislação é diferente.
Lá a população é diferente. Então, tem o lado, né? Que nem, por exemplo, você vai comparar o policial da Inglaterra, que tem alguns lugares que não usam arma. Mas lá a população é diferente. Então a nossa população também é. Então a gente temos que nos adequar. Então qual que vai ser o melhor? Sinceramente eu não sei.
E nós temos um advento que hoje em dia, né? Não digo hoje em dia, de um tempo para cá, você pediu o documento do cidadão e já está querendo enfrentar a polícia.
Exatamente. Nós temos decisões aí que elas são bem contrárias ao serviço ativo da Polícia Militar. E qual que é o objetivo do policial fardado, policial militar? É a prevenção da ordem pública e a repressão. Quando você está abordando alguém, você está investigando ali, fazendo puxando ali os dados daquela pessoa, você está trabalhando na essência que a Constituição nos delega, que é a prevenção. A partir do momento que o delito está acontecendo, está acontecendo um roubo, um furto, é a repressão. Então, o interessante seria auxiliar o policial a fazer esse tipo de prevenção, auxiliar a cumprimento de mandado de busca, auxiliar você a poder abordar, poder fazer as fiscalizações, porque isso daí é a prevenção. Se não tiver nada de errado, segue o jogo.
Uma abordagem preventiva pode evitar um homicídio, um assalto, um arrombamento, ou talvez uma confusão dentro de um bar qualquer, uma hora. Tudo depende da abordagem.
Exatamente.
Pode tirar da mão do cara uma arma, uma faca, intenção.
E o indivíduo ali, às vezes, ele não é aquele indivíduo, vamos supor, 100% delinquente, criminoso. Ele está num dia ruim. Se ele se sente fiscalizado, se ele se sente... de olho, talvez ele volte atrás. E não tendo essa fiscalização mais intensa, pelo posicionamento que alguns juristas vêm adotando, acaba liberando esse indivíduo que estava na dúvida prosseguir no ideário dele.
E uma outra coisa que a gente sempre fala aqui também, Oswaldo, o tenente no programa aqui, policial, é assim: você vai ser abordado, a polícia deu o sinal para você parar, pare. Ah, mas eu estou errado. Vai ter que arcar as consequências. Porque se ele fugir, ele pode atropelar outra pessoa, pode bater o carro, cair da moto, bater a moto. Vai ficar muito mais caro do que ele parar e prestar, olha, infelizmente eu não tenho a carteira, está vencido, ou o que for. Ele vai tomar as providências a se regularizar. E agora, imagina, se ele bate ou atropela, pode até perder a vida.
Exatamente. Né? A questão da abordagem policial, ela tem outra oportunidade boa. As pessoas não sabem como ser abordadas, né? Ninguém ensina isso, né? Como eu devo reagir quando eu sou parado pela polícia? Primeiro momento, normalmente é instruído a tirar a arma do coldre e apontar a arma. Então, assim, a pessoa ela já se sente invadida, acuada. Mas, infelizmente, é assim que tem que ser. Por quê? Porque isso, está,
sabe que vai encontrar.
Isso está no padrão da formação do policial. Porque nós não vivemos numa sociedade 100% segura. Então, o policial ele tem que voltar para casa. Depois que foi verificado se tinha arma com você, se tinha alguma faca, arma de fogo, mais alguém no veículo, algum procurado da justiça, diminuiu o risco da abordagem, a arma vai ser colocada no coldre, vai ser direcionada para o solo, e aí você pode ficar mais tranquilo. Então, assim, é simplesmente... pessoas têm que entender, o policial ele vai sim fazer o uso da sua arma numa abordagem convencional. Se ele se sentir inseguro, porque está em dois, de repente tem quatro pessoas dentro do veículo, três pessoas, ou tem uma denúncia daquele veículo, né? Agora é importante falar.
Comandante, a gente vê tudo isso, e é lógico que existe o lado bom e o lado ruim, existe o lado também do policial e do cidadão. E às vezes o policial também não está naquele seu dia, né? E a gente sabe que não é 100%. Não adianta a gente querer falar...
É uma pessoa normal.
É uma pessoa normal, é um cidadão que ele tem os seus problemas, ele tem suas dúvidas, ele tem os seus medos, ele tem tudo. Porque se não tiver um medo também, não tem como ser nem um policial, nem um ser humano, né? Porque ser humano tem que ter medo de alguma coisa. E às vezes não está naquele momento. E às vezes quando bate um momento de um ruim e do outro ruim também, a coisa não fica boa, né? A gente
Isso
já é uma coisa psicológica e a gente tem que até entender, né, em certos momentos, né?
Sim, exatamente. O policial militar, por vezes, ele é enxergado como alguém que é inerente ao tempo, às pressões psicológicas.
Fora do comum.
E na verdade, assim, o policial militar, ele realmente é diferenciado. Assim como, por exemplo, na sua profissão, você também tem que ser diferenciado, você tem que ter uma atenção com o público, você tem coisas que outras pessoas não têm essas características. O policial militar tem as características dele, mas, entretanto, não vai tirar a questão humana dele, né? A questão de que falha, a questão de que tem sentimentos, tem família. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança.
Eu não abri aqui para pegar, mas só vi uma aqui. Por exemplo, o abordado, ele pode fazer, uma daquelas que eu peguei ali, ele pode filmar a abordagem dele?
Não, o abordado não.
O abordado não.
O abordado, enquanto ele não for revistado, enquanto
assim,
ele tem que, né?
Ficar na posição.
Por quê? Porque você está checando.
Não tem nem como ele filmar.
Exatamente. A ideia é ele não obedecer. Por quê? Você vai tirar alguma coisa da cintura, é um risco temeroso.
É um risco temeroso. Você não sabe o que vai sair dali, ué.
Obedeça. Até eu mesmo, por exemplo, eu vou para uma cidade que, né, os policiais não me conhecem, eu já fui abordado. Quando você sabe ser abordado, não tem problema. Você levanta as mãos e fala assim, tô armado.
Me obedece,
eu armado. Mas está armado porque você é atirador, você não sei o quê. Daí conversa com o policial, conforme ele for perguntando. Então, assim, simplesmente posição de submissão até verificar quem é você. Verificou, o nível da abordagem vai ficar tranquilo. O problema é que muitas vezes o abordado está no seu momento de lazer, está tomando aquela cervejinha merecida. Então, assim, às vezes está com o psicológico alterado. De repente com a mulher do lado, não quer passar vergonha, coisas do gênero, e acaba alterando o nível da abordagem. Por isso que eu sempre falo nas abordagens, se você obedecer, vai ocorrer tudo certo. Não foge, não tenta enganar, joga limpo.
Na mesma linha que o Oswaldo perguntou para você, para o senhor, no caso, o Oswaldo disse que a questão da pessoa no mau dia e tal, na questão da câmera. Se for uma outra pessoa, terceira, quarta pessoa que está ali acompanhando e tal, ele estiver filmando, isso aí não...
Sim,
não
pode pede. Filmar. A questão, na verdade, é que dependendo da situação, se for uma situação mais complexa, esse celular também pode ser utilizado como prova
Sim.
do inquérito a ser instaurado. Então, por exemplo, né, aí, veja bem, você está filmando, daí fulano A agrediu fulano B. Ah, mas será que agrediu mesmo? Opa, tinha alguém filmando. Quem que estava filmando? Ah, eu. Então, esse celular pode ser requisitado para ser apresentado na delegacia. Uhum. E daí vai servir como instrumento de inquérito. Depois que passar todo esse procedimento, é devolvido o celular. Então, pode filmar? Pode filmar, mas ele também pode ser utilizado como prova.
Recebi uma prova, né?
Exatamente.
A imagem ali é uma prova cabal do que aconteceu, né?
Se for alguma coisa corriqueira, não vai ser requisitado. Mas se for alguma coisa que gerou um...
Que se faz necessário também, vamos dizer a verdade, tanto do lado do bom para o lado ruim, tanto para o lado bom do policial como para o lado ruim do policial também. Isso é
a mesma questão da Câmara que eles usam, né?
É, agora, a comandante, situação hoje, por exemplo, aqui a nível que já pega mais forte, que é a nossa situação, que a gente vê que cada dia que passa, agora estamos aí com mais 400 e tal, mas a situação de material humano está pouco, né? Nós estamos passando por um momento nossa região.
Eu acho que em todos os setores é complicado, né? Você viu agora a pandemia, como foi difícil arrumar enfermeiro, arrumar médico. Todo mundo está passando por uma grande dificuldade. A gente também está passando por isso, a Polícia Militar do Estado do Paraná como um todo. Entretanto, agora vai vir uma escola aí de 60...
A 60 Cornélio.
Isso.
Mas dos 2.400 que formaram em Curitiba, lá no Guatupê, que passou para 3.400, né? Isso. Que o governador pegou mais 1.000.
Isso.
Vem algum desses para cá?
Tem 60 policiais. Não tem escola aqui, né, em 60, Cornélio, né?
Isso.
60. Como disse o Busnero aquele dia, que nós não temos escola.
Sim.
E ainda vai ser um número relevante. Relevante. Não é o ideal,
só para 18º,
relevante, né? Perto assim de outras capitais, assim, outras capitais, não, outras cidades, assim, até com mais número populacional. Então, assim, fiquei feliz particularmente, apesar de ainda ser pouco, sempre vai ser pouco.
É, né?
Mas fiquei feliz que pelo menos 60. E a gente acredita que...
Eu digo não Bandeirantes, Andirá, que já temos um pouco mais, tem o material humano já é um pouco maior, o quadro de material humano, mas a gente pega cidades pequenas aí, que hoje, antigamente ainda tinha um ou dois, hoje às vezes não tem nenhum policial.
É, na realidade, nas 24 horas, vou afirmar para o senhor, por vezes não, mas assim, a viatura sempre está fazendo rondo lá, então assim, a gente, né... tirando
que antigamente você tinha dentro da própria cidade dois ou três policiais.
Dois ou três, exatamente, que conhecia, ficava ali.
Ficava ali, tinha.
Mas isso
e hoje em dia a gente já não tem mais isso, porque infelizmente, pelo que pela falta de material humano, né?
Exatamente, mas a gente consegue fazer o policiamento ali, até se você analisar os índices, eles não aumentaram em decorrência disso, temos conseguido manter um nível de segurança bom, apesar das diversidades encontradas. E a tendência é essa, a tendência é enxugar o capital humano e aumentar a tecnologia. Por isso do uso da câmera, das câmeras nas cidades, por isso tentar implementar aquele sistema OCR, que é identificação facial e veicular.
Porque... Ah, mas isso vai demorar.
Olha, vou dizer para o senhor que não, ali, eu vou dizer para o senhor que não. Acho que uns dois meses fizer uma palestra com a PRF, com os representantes dos municípios aqui da região, e bastante deles se mostraram proveitosos, inclusive Barra do Jacaré já também instalou as câmeras.
Sim, mas eu digo assim em termos nacional, né? Porque é difícil.
Como um todo?
Né? Como um todo é
como
difícil.
Todo. Ah, mas se a gente conseguir pelo menos proteger a nossa área aqui,
a nossa
como
área.
Um todo, aqui assim a gente
sabe. Já é um grande avanço.
Exatamente.
Porque hoje nós temos aí, vamos pular Bandeirantes hoje, comando aqui Andirá, Santa Amélia,
Santa Mariana, Barra do Jacaré e
Itambaracá.
O 18º é 22 cidades?
São 20 cidades,
20?
Tem os distritos ali, né? Tem os distritos que, por vezes, é maior do que uma cidade.
60.
Por exemplo, se você verificar o Panema, ele é de igual para igual, praticamente, com Barra do Jacaré, em questão de número de pessoas, até ocorrência.
Em média de 3 policiais para cada cidade, né? São 60. Mas tem município que vem 1 ou 2, tem outros que vai 4 ou 5. E aí...
É, mas as cidades maiores tem mais.
Vai melhorando, né?
Agora, aqui nesse nível de patrulha rural também, esses distritos entram nesse sistema também, né, comandante?
Entra nesse sistema também. Para fazer a verificação, tem bastante, bastante demanda nesses distritos pela Polícia Militar. Então, a gente tenta dar uma atenção, fazer umas operações, fazer umas blitz lá, dá uma atenção para o povo.
Bom, aqui nós já temos esse trabalho, mas agora vai ser mais intensificado, e é o que não importa hoje, chamar a atenção dos nossos agricultores, para que eles também, não é, colaborem também, né, Mesmo porque quando vê alguma pessoa ali que não é daquele métier ali, participe também e comunicando vocês, né?
Exatamente. Marisa, aproveita a oportunidade aqui, a gente tem o Instagram da companhia.
Não pode ser usado agora, né?
Agora está momentaneamente, mas a gente pode receber as denúncias.
Ah, sim,
a gente não pode fazer publicações para não gerar
por causa do período eleitoral, né?
O período eleitoral, exatamente. É o @doicia de polícia, lá você pode entrar em contato. A gente recebe bastante informações, né, de delitos. Até mesmo perturbação de sossego, que é algo...
Isso é outro também.
É algo assim, digamos que para a segurança social, ela não é tão penosa, mas assim, incomoda muito, né? E a gente tenta dar esse apoio. Sempre lembrando que a representação da pessoa incomodada, ela é fundamental, né? Primeiro passo, você tenta conversar com o teu vizinho, se não der certo, chama a polícia... E aí sim, só que você tem que ir lá representar.
Aquelas multas que foram instituídas há uns tempos atrás aí pela promotoria pública, você está válida ainda? Não? Estão válidas ainda?
As multas, na verdade, eu não sei informar, não vou mentir, não sei informar, mas eu procuro ir atrás.
É, porque na verdade quando leva, né? Quando dá a multa, eles, era um dinheiro que ia, né, Navarro? Uhum. Se me falo em memória, para as assistências sociais, aquela coisa toda que era feito, foi instituída anos atrás, não sei se ainda. Porque, na verdade, tem muita gente acha que o barulho é só depois das 10 da noite. Não. A lei do silêncio é em todo momento.
É, na realidade, a perturbação, ela visa inibir desde som mecânico até algazarras, em qualquer horário que for.
Então, desde o momento que o cidadão se sentiu perturbado, ele pode acionar a polícia.
E na realidade, tende a ser mais assim, de mais de um sujeito. Então, assim, claro que você, na sua casa, só mora você pode fazer uma representação. Mas assim, é importante a figura da vítima. Precisa ir lá acompanhar a polícia, que é um momento, digamos, mais dispendioso, oneroso para a vítima. Vai demorar um pouquinho, mas é importante. Se você quer resolver o problema mesmo, ele é um problema seu. A polícia está para auxiliar. Por vezes, se não tem a figura da vítima, acaba não sendo...
E muitas vezes a vítima também não quer acompanhar também.
Não, né? Quer acompanhar, porque tem medo, não quer se comprometer. Então, assim, é bom passar para a população que está ouvindo agora, que a representação da vítima, ela é fundamental, seja nesse tipo de delito quanto nos outros.
E aí é importante a pessoa participar, porque não adianta ela também, eu estou tendo barulho aqui na frente da minha casa. Quem é você, né? E outra coisa que muita gente está reclamando, que liga na polícia e não atende, é que o copom da polícia não é mais aqui. A pessoa liga no 190, né? E não cai aqui, cai em Cornélio Procópio. Mas isso não é por obrigação daqui. É que, infelizmente, é todo o procedimento. SAMU cai em Cornélio. Então não tem o que fazer, né?
É, a tendência é essa, né? Em São Paulo, por exemplo, toda a capital, toda a região é atendida na capital.
No Copom.
Então eu tive a oportunidade de visitá-la quando estava fazendo um curso. A sala, ela é gigantesca.
Deve ser
ela
enorme.
Ela é gigantesca. E assim, ela é um call center gigante, ela é fiscalizada e supervisionada por militares, bombeiros e policiais. Mas assim, os atendentes, eles são civis. Então assim, a tendência é essa. Não adianta, você olha nas outras cidades, olha em outros países e você vê que é centralizado. Você perde essa questão íntima, né? De, por exemplo, é do lado da casa de fulano, né? Aqui, se você liga para um policial daqui, de repente, ele sabe dizer. Sim. Mas o copom de Cornélio talvez não vai saber.
Não vai saber, não.
Então,
você
perde essa intimidade, essa relação dessa relação próxima com...
E não perde também, talvez, a velocidade no atendimento também? Já que não tem essa...
De fato, se perdesse, não teria sido feito isso. Eu acredito que, no momento de transição, seja um... uma complexidade, né? Mas assim, se
perder essa velocidade... Três meses nós estamos com esse sistema, mas...
Faz mais tempo já.
Faz mais, né?
Faz mais, né? Eu acho que no geral, assim, tende a diminuir.
Agora, comandante, só para a gente finalizar, as câmeras também são monitoradas pela Polícia Militar. Lá aqui na nossa companhia tem também as câmeras aparecem ali para o policial que está de plantão ali.
Exatamente, o policial de plantão, ele é o rádio operador, então ele despacha as ocorrências, faz o atendimento de telefones, que ainda tem alguns ramais ali que acabam funcionando, né, para demandas internas principalmente. E uma das atribuições que foi passada para eles é sempre dar uma olhadinha ou outra. Ele não fica.
Não, o tempo inteiro,
ele não fica o tempo inteiro, né? A escala dele é 24 horas, então é humanamente impossível você dar atenção 24 horas. Mas, é assim, sempre que tem algum delito, algum roubo, e é ligado 190 e o Copom já passa, ele consegue fazer essa...
Posso só fechar também com uma mais uma?
É, porque eu estou dizendo só por causa das câmeras. Porque a gente, além de ter um monitoramento, um monitoramento ali, porque aqui no lado Polícia Civil, ali na... que nós temos ali a sede, né?
Mudou.
Mudou agora?
Mudou, foi para a Polícia Militar.
Chegou para a Polícia Militar, né? É isso que eu ia perguntar. A vítima do assalto, do arrombamento, da depredação e tal, ele pode ir lá ou a polícia primeiro vai fazer a sua investigação, vai tentar, ou a vítima pode também pedir a
filmagem? Imagens da câmera, na verdade, elas têm que ser por ordem judicial. Por quê? Seria muito conveniente, claro, né, você ceder as imagens, né, mas agora você imagina a praticidade disso. A pessoa, bateram no meu carro, eu quero imagem da câmera. Eu acho que, né, inventa qualquer desculpa. Não, mas é tal coisa que está acontecendo, para fiscalizar outra pessoa. Ali são pessoas, então você tem que tomar cuidado com o direito de imagem. Como é municipal, né, as imagens, então, podem gerar um processo. Então, somente terá direito ao acesso das imagens aquele que passar por uma questão
via judicial
ou for de fato alguma coisa que realmente é emergente.
E o verdadeiro motivo da solicitação, né?
Não, tá acontecendo um roubo na Caixa Econômica. Opa, ninguém vai aí. Não, tá aqui, ó, a imagem é essa, vamos procurar esse carro. É diferente.
Mesmo porque também, se não tiver um pedido judicial, não tem validade nenhuma.
É, porque daí...
Em termos judicial. É igual você pedir uma gravação aqui, não adianta você me pedir para mim aqui, não vai adiantar porcaria nenhuma. Você vai lá no fórum, pede judicialmente, que judicialmente você vai ter para qualquer ação futura.
Exatamente, faz um boletim de ocorrência, né? Faz um pedido, tem que ser um pedido formal. Então, assim, essa velocidade que a pessoa tem, a ânsia de conseguir as imagens, ela não vai acontecer. Ela não existe, porque você imagina isso, nós já temos uma certa dificuldade com o efetivo. E ter um policial só para fazer isso, para você colher uma imagem de um frame ali, é muito demorado, não é fácil, assim, de tal hora, você tem que ver certinho.
Fica vendo inteirinho.
Nossa, demora, demanda muito tempo.
Um carro bateu no outro, deu uma ralada ali, é que 3 segundos, 4 segundos.
Sim. O custo do policial militar, o custo de toda a organização é muito alto para...
E para tudo que você tem que fazer é pedido judicial, não adianta você, porque eu peguei aqui, está aqui, ó. Não é assim, você tem que ter um pedido judicial para ter validade também no processo, senão não vai valer no processo também.
Né? Exatamente.
Mais alguma coisa, comandante, que eu queira colocar?
Negativo, gostaria de agradecer o convite. Sempre que precisar, estamos às ordens.